Começa agora o MacagiCast, o podcast do Macagi, apresentado por Daniel David.
Olá, Macagues. Hoje é um dia que vai arder aqui o podcast.
Estou
com uma convidada que faz história. Admiro muito esta convidada, nem vou dizer o nome agora. Admiro muito pela sua capacidade de empreendedorismo, a luta. Conheço há bons anos, quase 20 anos atrás. É uma das jovens adultas que é a referência daquilo que muitos jovens moçambicanos deviam seguir: a resiliência, a disciplina, os princípios que ela tem na formação da sua família. E mesmo assim, entrar num negócio atípico para uma mulher em Moçambique, disruptivo. Vai ser um dos podcasts que vai marcar a história deste conjunto de podcasts que estou a gravar. Estou aqui com a Sura. Olá, Sura. Então.
Olá, Daniel. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer-te pelo reconhecimento. Vou aproveitar esta plataforma para fazer um desabafo. É importante este reconhecimento. Não, muitas mulheres, felizmente já há muitas mulheres empreendedoras no nosso país e que estão a conseguir alcançar grandes coisas a nível de negócios e estão a ser reconhecidas, mas a mulher do entretenimento não é reconhecida, não é chamada para fazer parte das associações dos negócios, não é chamada para nada que tenha a ver com política, com as associações políticas.
Não achas que isso foi bom? Às vezes ficamos intoxicados a pensar que as associações, os órgãos todos cívicos, para um empreendedor, às vezes é bom não entrar nessa onda.
Eu gosto muito de ser low profile, atenção. Até acho que foi bom para o meu negócio e para chegar onde eu cheguei. Mas também acho que um reconhecimento, uma palmadinha nas costas, não faz mal a ninguém. Porque são quase 20 anos de muita luta, de muito trabalho, de muito emprego, de fazer muito pelo entretenimento, pelos artistas moçambicanos. Se eu fosse homem,
sabe, Sura, há uma coisa que eu gostava de partilhar contigo.
Mas pronto, era um pequeno desabafo.
Não é desabafo.
Por tu teres começado com esse reconhecimento, e eu sei, porque nós já nos conhecemos há 20 anos e tu sempre que me encontras dizes-me isso na minha cara e estás sempre a dizer que admiras a minha trajetória. E se tu conheces a minha trajetória, muitas outras pessoas do teu nível, no teu patamar, conhecem.
Ah, essa parte do nível não estava à espera, mas eu gostava só de partilhar algo contigo, Sura. É o seguinte: costuma-se dizer que a sabedoria se conquista com o tempo.
Sim.
Que é preciso anos para conquistar. Eu ainda não atingi um estágio de sabedoria, mas há uma coisa que eu aprendi, já sou cinquentenário, que eu aprendi na vida, que o melhor reconhecimento que devemos ter não é dos outros, é dos nossos. Quando a Sura volta para casa, o seu marido, o seu filho, a dizer que, mãe, adorei, esse é o melhor reconhecimento. Eu já me desliguei dos reconhecimentos que possam ser dos outros. Porque sempre que começamos um negócio, as pessoas nos acham malucos ou nos acham livianos, são tudo. Mas quando atingimos o topo, até dizem, não, eu conheço a Sura, querem palmadinhas nas costas. Por isso celebro o reconhecimento dos teus, da tua mãe, dos teus filhos, do teu marido. Esse é o melhor reconhecimento que na vida eu neste momento valorizo. E agora da minha neta.
Já sei que é o teu xodózinho, já ouvi dizer. Já ouvi dizer.
Então, Sura, esta Sura que por acaso... Não, vou começar assim. Quem é a Sura? É muito difícil de falar disso. És uma pessoa que lhe vejo sempre com um sorriso na cara. Parece que nunca chora. Parece que nunca sofre. E mesmo quando reclama, cruzámos-nos agora depois da pandemia, reclamava com muita vivacidade de quem tem sempre estar viva. Quem celebra a vida. Nós somos passageiros no mundo. E admiro a tua forma de celebrar a vida. Enquanto for viva, está sempre a celebrar a vida.
Eu acho,
mas chora.
Acho que eu sou muito piegas. Eu choro muito. Mas acho que a minha criança interior, ela está sempre ativa. Então, acho que isso também é o que me faz trabalhar muito e estar sempre disposta e sempre a inventar outra coisa e não querer parar. Eu trabalho desde muito cedo, então para mim é normal, é como respirar. Eu não me passa pela cabeça ganhar dinheiro de outra maneira ou ter as coisas de outra maneira sem ser a trabalhar, porque desde os 15 anos, quando eu comecei a pensar que quero ter dinheiro para as minhas coisas, que eu sempre pensei que vou trabalhar para ter dinheiro para ter as minhas coisas.
O trabalho é a essência de qualquer pessoa. Só se conquista algo trabalhando. Não há outra forma. Só se tivermos herança ou qualquer coisa.
Mas também eu já sou... Olha, agora fugiu uma palavra. Eu já fiz 40, né? Então, não sei se nas minhas sociologias e filosofias já ando aqui a pensar que também pode ter a ver... Eu fui criada por uma mãe solteira. Ok? E então eu não tive...
Uma baronesa, né?
Eu não tive... aquela experiência de família normal, entre aspas, de ver a mãe e o pai dividirem as contas e na minha casa era só a minha mãe. Então, na minha cabeça, aquela senhora, aquela mulher é que paga tudo, do dinheiro dela, do trabalho dela. Para mim, então, é isso. Eu, mulher, tenho que me desenrascar e pagar as minhas coisas. Quase, porque eu nunca cresci a ver um homem que está ali em casa também está a contribuir para alguma coisinha. Então eu, rapidamente...
Ó, Sura, falar da tua mãe, preciso de 5 dias para falar. Conheço ela quase há 40 anos, por isso não vamos falar agora da tua
mãe. Então, não
é
uma sei, mas acho que isso é que me fez o clique. Que eu, aos 15 anos... Fui falar com a Modi, com o Rui Sucá. Ele já era modelo, já. Na eu também queria ser modelo convosco. Mas eu tinha 15 anos. Pagavam-me 500 meticais. Opa, muito bom. Eu ia lá abrir os desfiles deles, porque eles já eram grandes. Fizeram um grupinho pequenino dos mais novos e nós abríamos o desfile. Pois eles faziam a cena brutal, mas ganhávamos um dinheirinho.
Começou a empreender ali, a ter uma renda para
ele. Eu saía da escola, ia comer torrada no Nautilus com o meu dinheiro.
Aos 15 anos?
Aos 15 anos.
Uau.
Tinha dinheiro para a minha torradinha com manteiga, bebia o meu chá. Não chateava a minha mãe. E daí para a frente, aos 17 anos, já assinei, com a autorização da minha mãe, com a DDB. Vasco Rocha me conhece desde os 17 anos.
Um dos grandes empreendedores da moda.
Levei tanto nas orelhas do Vasco, mas tanto. Tanta porrada, estar sempre a puxar-me para o chão. Sura, não penses lá porque agora és modelo e todos estão aí atrás de ti, não sei o quê. Deste para a terra. Quando comecei a trabalhar na televisão, e comecei desde...
Foste invadir a minha casa, a TVM, nessa altura.
Com 20 aninhos... Já estava lá. E muito facilmente tu te deslumbras. Naquela altura não havia esses canais todos, não havia nada disto. Tu aparecias ali, eras a maior, eras a estrela. E depois fazia aquelas coisas, apresentava-os nas festas. Era eu que ia para as festas fazer as reportagens. Linda, maravilhosa, ti-ti-ti, nos espetáculos. Pá, mas é complicado, pois tens que estar sempre...
Mas é uma coisa muito interessante. Linda, maravilhosa, jovem, mas sempre com os pés na terra. Porquê? O que é que tem por trás da Sura para ser uma pessoa sempre focada, disciplinada, independentemente da percepção que possa ser criada na mente dos outros?
Opa, sabes que eu não sei? Eu não sei te dizer isso. Eu acho que é de mim. É da minha criação... é de voltar para casa, sentar na cozinha da minha mãe, a conversar e a comer aquela comida da nossa terra de Nampula.
Opa, imagino.
Com as minhas amigas todas. Falar e a contar
alto,
dos outros emergentes e não sei o quê.
Falam muito alto vocês lá em casa.
Todas, as minhas amigas. Gritei. E tudo. Opa! E quando tu voltas para a tua realidade e tu tens noção que aquilo é tudo fantasia. Então eu sempre olhei para aquele mundo como um mundo de fantasia. Eu adorava voltar para a minha realidade, que é boa. E quando tu olhas, aquilo era meu trabalho. E eu acho que isso, esse mindset que eu sempre tive, quando eu vou para lá é meu trabalho, quando eu volto para casa, aquela é a minha vida. É a vida que eu gosto. Ali é meu trabalho, estou a trabalhar.
Mas faz parte também da sua
Até
vida.
Até hoje.
Faz parte da sua vida.
Adoro as luzes da Ribalta.
Falou agora da TVM. Como é que depois aparece no Coconaz? Onde começa?
Ah,
e não me deixava entrar para assistir o espetáculo. Vamos lá ouvir a história de Coconaz. Como é que foi? Foi uma das referências de discotecas de Moçambique. Para muita gente que nos escuta nos outros lados do mundo.
O Luís Moreira e o Isdin lá ligaram para a minha mãe a pedir, por favor, para me deixar ir trabalhar lá. Mas eu já tinha 25 anos, sinceramente. Anabela também não podia ser assim. Tratarem-me como se eu fosse uma criancinha. Eu já trabalhava, já ganhava o meu dinheiro, já pagava a minha universidade. Atenção! Mas pronto. Para tu veres o cuidado.
Vamos fazer uma aposta. Os teus filhos, quando tiverem 35 anos, quero ver se vai dizer que não.
Mas eu filhos vou mandar embora. Filhos. Eu já disse, eu que ano? Mando-te embora de casa com 18. Eu não quero. É que esta geração querem ficar em casa dos pais até quando?
Só fazem bem. Enche o coração.
Está a ver outro.
Entrou no Coconaz.
Comecei a trabalhar.
Foi a referência do Coconaz.
Adorei. Adorei. E depois fiquei super dividida, porque tenho o bichinho da televisão, gosto. E depois tinha a minha mãe ali também a tentar fazer o push para o lado dela. Mas eu gostei de ser líder, de gerir a minha equipa e de ter ali as minhas protocolos. Era diferente. Era um reconhecimento diferente.
Jovem, linda, espetacular, e a gerir um negócio de pessoas que talvez não estão preparados a ver uma pessoa de...
E aquilo quais são os era princípios, novo.
Quais são os princípios ou aquilo que chamaríamos as premissas de liderança que tinha para saber diferenciar que, olha, eu sou aqui uma trabalhadora, mas que mantenho a minha liderança bem firme e com clareza para que toda a gente não confundisse as estações.
Olha, até hoje, quando as minhas protocolos entram para trabalhar, ainda agora contratei uma, lá para o óbvio. E ela pergunta-me assim, boss, como é que eu vou lidar com os assédios? Pergunta justa. Sim. A miúda é bonita, tem um corpo maravilhoso. E eu disse-lhe, olha, embora a gente queira vender... E o que a gente vende aqui é felicidade. O cliente vem aqui para se divertir. O cliente não vem aqui para se aborrecer. E tu queres vender alegria, bebidas. Ninguém tem que te faltar ao respeito. Tu tens teu namorado, estás a trabalhar. Não tens que ser arrogante, não tens que ser malcriada, tens que rir, mas
existem limites.
Elegantemente.
Não chega para lá.
Elegantemente. Mas isso é uma coisa que tu aprendes com o tempo. É um savoir-faire que é com o tempo, com o trabalho, com... E há mulheres que têm. Há umas que têm natural, que sabem dar uma francesa assim, tipo... Pá, felizmente eu acho que nasci com esse dom. A mim, olha, os meus clientes todos já me conhecem e hoje em dia, pronto, já até se riem de mim. Ah, Sura, deixa de enganar os nossos amigos. Quando vêm os amigos novos que não são de cá, este nosso amigo nigeriano, cheio de dinheiro, não sei o que, anda cá, queremos te apresentar. Então, pronto, depois, ah, chama lá aquela. E eles, não, chama lá aquela, que chama. Então eu vou lá e não sei o quê. Ah, não fala com essa aqui. Esta é boss.
Já te
só
conhece.
Vai te enganar, essa só vai te enganar.
Já te conhece então. Já te conhece.
Já todos me conhecem. Ah, Sura, vai lá. Chama lá aquelas. Chama lá aquelas que estão ali naquela mesa, não sei o quê. Rapaz, eu só me rio, todos já me conhecem. Mas realmente, no fim das contas, o cliente também só quer se divertir. E se tu deixas bem claro que qual é a tua posição, ele vai saber estar contigo sem passar o limite.
Exatamente.
Nós mulheres também temos que saber traçar ali a linha. E o homem sabe que, ok, eu quero estar aqui, beber um copo com a Sura e mostrar que sou do círculo da Sura, mas, como eu conheço a Sura, tenho que saber qual é o limite para poder estar no círculo da Sura.
Sabe que vou
é isso ou nada?
Eu vou partilhar aqui, talvez, uma confidência. Eu estava a falar com a minha mulher e eu perguntava, eu precisava de entrevistar uma mulher? Eu disse, não, tem uma mulher que tens que entrevistar. Eu disse, quem? A Sura. Disse, Sura? Disse, Lita, por que Sura? Não, a Sura é uma empreendedora batalhadora, é uma empreendedora que se mantém firme e recordou-se dos tempos que íamos ao Silk. Por isso, esta entrevista também é graças a ela. É graças a ela.
Estás a ver? Obrigada por conhecer.
E quando é que começou o bichinho de empreender? Quando começou, agora vou ir ao meu shake. Foi por causa do homem cantado, aquele de barbucho, assim. O que é que aconteceu? Conta lá essa
então,
história.
Então, olha, eu e o Helder conhecemos-nos no Coconuts. Quando eu entrei, em 2005, o Helder já estava lá um ano antes de mim. Nós começamos logo a namorar, nós ficamos juntos, etc. Pai, nós tivemos 10 anos no Coconuts. O Helder é da área de bar, de comidas, e eu da parte da produção, dos espetáculos, dos protocolos, etc, etc. Quando o Coconuts fechou, e nós pensamos, temos aqui uma equipa de 30 e tal trabalhadores formados pelo Helder, que para mim, até hoje, é o melhor formador que existe.
É por ser do seu marido?
Não, porque ele é. Ele é. Eu nunca queria. Eu nunca, aqui na China, em todo lado, eu nunca ia querer trabalhar com outra pessoa que não fosse o Helder. Porque ele é. Primeiro, é addicted de trabalho. É. Completamente. Lá em casa só se discute. Eu só sou trocada pelo trabalho. Portanto, para tu vês o nível. É. E depois pensamos. Os promotores estavam a fazer festas em todo lado, na rua, e o que era muito mau nessas festas era sempre o bar. E nós dissemos, vamos investir nisso, vamos sentar com os melhores promotores e vamos fazer uma proposta. Nós vamos investir, vamos comprar o material do bar, os móveis, jockey stations, tudo. E vamos fazer uma proposta. Nós investimos nas bebidas, no material, tudo. Damos uma percentagem da faturação ao promotor. E ele não tem que se preocupar com nada.
E aí nasceu o negócio.
Pronto.
Aos macacos que nos escutam, nos assistem, já disseram, empreender é ir atrás dos problemas.
E
trazer uma solução para esses problemas.
Investimos no pessoal da sala, no atendimento VIP. Começaram a aparecer as zonas VIPs nas festas, porque já havia serviço para isso, e daí para a frente. E entretanto, pronto, depois o Luís apareceu com a proposta do Silk e nós fomos fazer a gestão do Silk em simultâneo com a Shaker. A Shaker continuou a fazer os eventos, porque entretanto já estávamos
então,
a fazer.
Tinham a Shaker e foram agora abrir um outro negócio,
que era o Silk
de sushi.
Com, yeah.
Que nós gostávamos de ir lá sempre.
O que é que aconteceu com o Silk? É que vocês gostavam de ir lá comer um sushizinho, ouvir uma musiquinha de boa, só que depois a cidade tinha falta de um sítio para curtir. Aquilo depois das 22 transformava-se num clube. Só que o Silk era muito pequenino e não dava vazão. E depois era num prédio com pessoas que viviam lá, barulho.
Sabe que nós íamos lá para comer o sushi e quando chegava a hora de entrar no clube, logo diziam que vamos para casa.
Pois era esse o problema. Pois os vizinhos reclamavam. Pois começamos a procura de um outro sítio.
Então foi um problema de localização que não continuou.
Pois, não dava mesmo.
O Sheikha, quais são os fatores críticos de sucesso do Sheikha? O que é que faz o Sheikha ser aquela marca que eu vejo no teu Instagram e sempre a falar? Será que é boa em fazer gin, em preparar um bom coquetel? Nunca provei, por acaso.
O Elder é muito bom. Eu nem por isso.
Mas dá aí um showzinho.
Ah, eu sou boa a dar o show. Ele é bom a preparar, mas eu a dar o show, sou ótima. Eu sou boa a dar as ideias. É assim, o Elder é muito straight. Ele é muito prático. Ele é daqueles que... Aqui em Maputo é difícil encontrar figos. Então nunca vamos fazer um gin de figos, porque depois vai haver ruptura de estoque e não sei o quê. Eu não. Eu, se vamos apanhar figos no Woolworths, não sei quando, vamos usar os figos que há e vamos fazer uma season de figos. Invento aqui, desidrata aí os figos. Mas porquê é que tu vais fazer isso? Depois não vai sequer, não sei o quê. Vamos fazer, paciência. E é quando houver, e quando não há. Pronto. Eu sou assim, depois invento então, as coisas e depois deixo a ele assar-se lá. Inventa, está aqui os figos, inventa lá a receita.
Nós estamos a falar aqui para muitos jovens e a Sura tem dados aqui bons insights de quando quer se formar uma parceria, cada um tem que ter o seu papel. E a Sura tem soft skill e o seu marido hard skill.
Ah, pá, a gente faz uma dupla mesmo...
De sucesso.
Muito. Eu acho que é top.
E como é que aparece o ópio?
Opa, o ópio aparece porque o Luís Moreira não descansa. Não consegue ficar parado também, é outro.
Agora já está em Lisboa, já não.
Opa, mas a cabeça não para. Não, mas foi muito bem esgalhado. Já quando nós fechamos o Silk, ele já estava à procura de um espaço para fazer um clube a sério. Pronto, e lá apanhou e avisou-nos logo, olha, já está... Prontos, e nós dissemos ele, mas agora vamos ser sócios. Nós já estamos crescidinhos.
Já são adultos. Já fizeram a trajetória da aprendizagem.
E agora é para entrar 50-50. Pronto, olha. Pusemos a corda, fomos ao banco. Vamos lá, ser sócios. Não, mas pronto.
Essa trajetória de Coconaz, DDB, TVM, Silk, deu-lhe a maturidade de começar a apostar grande. E o ópio é um grande projeto. Acho que é uma referência em Moçambique, de um pub, de um bar, de uma discoteca de nível, e que é comparada com qualquer, não deixa atrás qualquer outro pub ou bar de qualquer parte do mundo.
Nada. Olha, eu viajo muito e vou aos clubes. E ainda não está na metade. Nós ainda não fizemos tudo por causa da pandemia. Paramos a meio. Há tanto que ainda estamos por fazer a nível de audiovisual. Pronto, infelizmente aconteceu isto, a pandemia, tivemos parados. Agora, pronto, estamos a correr atrás.
Este projeto do Ópio é um projeto que representa, ou talvez, a realização do casal ou da Sura.
Eu adoro. Olha, eu adorava o Silk. E fiquei mesmo triste quando tivemos que sair. Porque gostava mesmo, gostava daquela. Mas o ópio é brutal. E sabes, estávamos a falar do reconhecimento. O maior reconhecimento que eu tenho é daquelas pessoas todas. Que todos os fins de semana fazem fila para entrar no ópio. É dos memes que toda hora me mandam. Epá, o meu sonho é entrar naquela discoteca que tem asas. Esse é o maior meme de todos os memes.
E é a referência. Toda pessoa que tira a fotografia, ele já sabe que esteve no ópio.
Isso para mim, não me chamem para nada. Olha, também não quero.
O que é que faz com que o ópio seja um sítio de sucesso? Onde as pessoas gostam de se divertir.
Porque as pessoas são tão felizes ali dentro, Daniel. Vai lá um dia destes.
Eu vou.
Às 23.
Eu vou, mas só gostava que partilhasse com os macagas que nos escutam para esta gestora, esta empreendedora. O que é que ela faz com que possa construir algo fora da caixa numa sociedade muito machista, complicada, cheia de fantasmas e ter um sucesso que tem? Partilha lá o segredo da sua gestão.
Ponto 1. Tens de trabalhar. E tens que estar. Problema das pessoas, não gostam de trabalhar. E ser dono de um negócio não é estar em casa e ter alguém a trabalhar para ti. Tens que estar. As pessoas vêm ter comigo, porque quero abrir não sei aonde. Eu só sou uma. Eu não posso inventar de ter mil coisas quando eu não vou poder estar e conseguir olhar por essas todas as coisas.
Foco.
Aqui, infelizmente, e no ramo onde eu estou, a minha presença é fundamental. Então, eu só posso fazer aquilo que eu sei que vou conseguir fazer bem feito. E bem feito, para mim, porque eu sou monhé também, é onde eu vou ganhar dinheiro, porque eu também não ando aqui na vida só para passear. Então, tenho que estar presente, e eu que tenho que dar exemplo aos meus trabalhadores. Tenho que estar. Tenho que saber fazer o que eles sabem.
Pôr a pele em risco ali.
Aquelas miúdas, quando me perguntam de ser assediada, elas também me veem a mim a ser assediada e a dar resposta. E quando eu digo que não podem ir para casa com os clientes, que não podem dormir com os clientes, elas também me veem a dar o exemplo. Elas também veem os clientes a tirarem-se não sei, e também veem a minha postura. Portanto, elas têm ali o exemplo.
Então, a liderança, por exemplo, é um dos fatores que usa para...
Sem dúvida nenhuma. E nas reuniões, eu sou palestrante. Todas as semanas, eu sento com a minha equipa.
Eu vou lá assistir uma palestra.
Pessoalmente, sento todas as semanas, terças-feiras às 15, se quiseres, passas no ópio. Eu estou lá. Com a minha equipe de segurança, com a minha equipe de protocolos, com os meus DJs, fazer follow-up do fim de semana. Tintim por tintim. Não estão a tocar música moçambicana, não estão a pôr os hits novos, vocês, protocolos, não estão a reconhecer os clientes VIP, estão a deixar entrar muita gente. Tudo ali está pá, 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 pente fino. Aqui não é cada sogra. Querem ganhar dinheiro, querem ganhar percentagem das vendas? Trabalhem! Tem que ser. Tens que estar. Mas tu só podes fazer isso se estiveres. Como é que tu vais reunir na terça-feira às 15 com o teu staff, falar do que aconteceu se tu não estiveres?
Então, um exemplo da presença, do foco, da disciplina. Eu por acaso, fico assim um pouco congelado porque eu conheço a Sura. Mas para aquelas pessoas que nos ouvem, eu fico calado para deixar a Sura falar.
Às vezes pensam que eu estou à noite a becopes e não sei o quê. E não pensam que eu estou atenta. Estou no palco. Pessoal, bem-vindos ao ópio. Estou sempre doido.
E como é que a Sura consegue reconciliar a conflitualidade que existe com essa pressão de um sítio onde as pessoas às vezes perdem controle, porque beberam muito, pode haver problemas de segurança, a qualidade do serviço tem que se manter sempre em primeira classe até ao fim, até fechar a porta. Epa. Quais são os processos? Nós queremos saber essa parte do backstage da Sura. Muita gente quer saber, porque eu acho que tenho certeza que 90% das pessoas não conhecem essa parte da Sura. Pensam que a Sura está sempre ali a gritar, não manda um berro, não manda...
Sabes que às vezes as pessoas não pensam o quanto nós, e eu falo e digo nós, porque tu também ficas frustrado quando uma coisa não corre como tu esperavas. E acontece. Quantas vezes à noite há porrada porque o segurança estava distraído, porque ele não atuou na hora certa... Epá, e eu fico frustrada porque eu digo mesmo, vocês vêm cá ali uma tensão, tira logo para fora, não esperem. Vosso trabalho é estar atento ao momento de tensão. Não esperem e tu chamas a atenção. Olha, aqueles dois já estão ali a falar alto, acompanhem eles lá para fora, fiquem de olho, para não deixem a coisa passar para a parte física. Passado 10 minutos estão a lutar. Mas eu falei, eu fui lá dizer, olha, fica atento, está a ver? Já estão a gritar um com o outro. Mulatos, não vale a pena confiar. Passado 10 minutos já estão a vir, boss, boss, estão a lutar os mulatos.
E como é que gera isso? Isso que eu quero saber, estou a pressionar porque quero saber.
Pronto, chamo os meus goleirinhas, carregam os mulatos todos lá para fora, pronto, não entram mais, tiram a fita.
E acabou.
Acabou. Mas podiam fazer a mesma coisa, retirá-los antes de lutarem. Estás a entender? Mas eu chamei a atenção. mas ninguém me ouve, eu fico frustrada. E vais para casa frustrado. Mas pronto, o que é que vais fazer? Acontece. E quando os DJs começam a pôr músicas que não têm nada a ver. Sabes?
Ele sabe, né?
Sabe, também fazia isso também. De vez em quando
faz,
os DJs
tem horas tocam, extra. Falamos depois.
Já tocam umas músicas, só eles é que sabem. O que é que se passa hoje? Não dormiu bem? A mulher se chateou com ele em casa? Ah, meu pai. E vais tu, boss, frustrado para casa. Mas pronto, o que é que vamos fazer? Acontece.
Qual é a experiência que pode nos transmitir a nós de estar a trabalhar no mesmo negócio? Um negócio muito intenso com o marido e tendo aqueles filhos maravilhosos que tem em casa. Como é que faz essa reconciliação, esse trabalho todo, para que eles possam crescer sabendo: mãe foi trabalhar, meninos, voltei. Até fico com aquelas fotografias quando voltas, cá dá um abracinho aqui e tal. Conta-me lá essa história. Sura mãe, sura sócia do marido, e sura esposa, e sura filha de uma senhora muito complicada também, que eu conheço.
Olha, Daniel.
E nem sei como é que ela conseguiu aceitar, porque ela era muito conservadora, era muito mão dura.
Vou-te dizer já. Nenhum casamento é fácil. Eu acho que, eu costumo dizer às minhas amigas, casamento é como um negócio. Tu tens que olhar para o casamento de uma forma fria e trabalhá-lo. Tu não podes desistir. Casamento tem que ser trabalhado. Olhar para o casamento e pensar que, ok, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tomar as decisões certas. Há de haver umas decisões erradas, mas sempre a tentar acertar. Tu não vais começar um negócio e desistir quando já investiste.
O casamento é um bom investimento.
Não é? Não é fácil trabalhar junto. Não é. Mas é como eu te disse, eu não trabalharia com outra pessoa na vida que não fosse o Hélder. E depois tem, o Hélder é um pai excelente. Estás a ver aquele pai super presente. E por incrível que pareça, a gente só discute por causa das crianças. Por ele ser tão presente. Estás a entender? Às vezes eu lhe digo, mas porquê tu não és como aqueles pais normais que não querem saber, que deixam para as mães educarem sozinhas? Queres vir com essas tuas educações de Portugal? Aqui estamos em Moçambique.
Que o marido desaparece e deixa a mãe lá tratar das crianças.
Ele foi educado lá em Portugal, das maneiras dele. Eu fui educada aqui em Moçambique por uma mãe solteira da minha maneira. Quer implementar meus códigos rígidos da Anabela Adrianópolis. Ele quer educar daquela maneira dele, da Tuga, que ano tem 15 anos, não vai a nenhuma festa. Fica em casa. O Hélder é mais liberal do que eu, para o que ano que é rapaz. Eu não, eu já sou mais straight. Com 15 anos não vai a lado nenhum.
Mas tu foste.
Mas eu era juizada. E era.
E o que ano?
Eu era muito estreito. Que ano? Não, não podemos pensar assim, Daniel. Que ano é rapaz, rapazes, daqui para aqui estão a beber? Não. Ainda é cedo. Vamos deixar.
E tem que conseguir.
Esta
fazer
geração
assim
é muito complicado. Já foste essas festas.
A tua mãe
agora
diz a mesma coisa. A geração da Sura. É sempre assim.
Esta minha geração, mas
e
são muito boa.
E aos 25 anos, que ano vai ser sempre que ano? Aos 30 vai ser sempre que ano?
Meu bebê. Mas pronto. Sim, são meus bebés. Então, mas é uma família muito linda.
E conseguem fazer essa
gestão. E nós somos muito fofinhos, os quatro. Estamos sempre a rir. Vemos séries juntos. Temos sempre uma série que vemos juntos à noite, antes de dormir.
À noite, quando estão... Tipo, a segunda, a terça, depois.
Sim. Segunda, a terça, a quarta é o nosso dia. De estarmos todos, jantamos, almoçamos juntos. O Alquiano agora já não, por estudar à tarde, né? Mas à noite é o nosso momento. Chegamos sempre cedo a casa, para estarmos os quatro. Então agora estamos a assistir o Prince of Bel-Air, do Will Smith. Opa, o que a gente se ri. Opa, o Alquiano é todo hip-hop. Então, o pai passa-se. É, que o Hélder é o próprio Tuga alternativo.
Tuga alternativo,
porque ele ouvia aquelas músicas de rock e não sei o quê. Então, ter o filho hip hop, não estás bem a ver. É a última cena. A filha é a Anitta, é do funk, brasileirinha, em ponto pequeno.
Eu estou feliz porque acho que nesta conversa que estamos a ter, as pessoas estão a perceber que tudo que vem da Surra vem do trabalho, vem da força da família, da união que tem com a sua família e da dedicação que dá. É um aprendizado muito importante que os empreendedores possam ver, que o sucesso se conquista com trabalho. E o dinheiro vem como consequência. Tem ganhado alguns trocados.
E é possível. Olha, Daniel, eu, isso que eu te queria dizer. É possível tu teres as coisas com o teu dinheiro. Olha, só para saber, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu compro as minhas coisas, pago as minhas contas com o meu dinheiro. Eu casei com um branco português, que lá em casa a gente divide as coisas tudo direitinho.
É.
Sim, 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 não é uma xangana aquilo. Coisa mesmo dos brancos. Lá está-se a dividir as contas, metade, metade, não há cá histórias. Portanto, amanhã, se eu não estiver com o Helder, está tudo certo. Eu tenho dinheiro para viver comigo, com os meus filhos, sozinha. Portanto, se trabalharem, e não é que estudei muito, não tenho nenhum PhD de nada. Trabalhei, Daniel, desde os 15 anos. É só trabalhar.
Um empreendedorismo.
Não há nenhum. Não há nenhuma coisa, fantasia, nenhuma magia. É só trabalhar. E tudo isto que eu estou, que eu falei aqui, é experiência, trabalho. Trabalho, trabalhar. Trabalhar, não ter medo de trabalhar, 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 trabalhar. Não há outra coisa. Então, eu comprei o meu carro, a minha carrinha Mazda, que todos me veem na rua, com o meu dinheiro do meu trabalho. Não pedi a ninguém, ninguém me deu, não foi meu marido que me deu, foi o meu trabalho. Casa que eu tenho, meu dinheiro, meu trabalho. Não é nada de especial lá, não é? Mas é do meu trabalho. Portanto, podem. Minha roupa da Zara, sim, não, é, não tenho Louis Vuitton. Não tenho.
Não, certeza? Não. Podem trazer lá café.
É falsa. Vou, não, não pensem em vocês brancas daqui. Falsa, falsa, falsa. Não tenho dinheiro.
Eu vi a carteira ali.
E se tiver.
Aquela Louis Vuitton custa 11 mil euros.
Não, não é aquela, não. Aquela custa 5 mil meticais. Acalma-te, Daniel. Não é que não tenho dinheiro para comprar uma Louis Vuitton original. Tenho. Tenho. Não vou gastar esse dinheiro a comprar a carteira da Louis Vuitton. Ah, não. Tenho outras prioridades na vida. Louis Vuitton para fazer o quê? Para guardar? Ficar no carro? Para ficar no escritório? No ópio ninguém me vê com carteira. Já comprei Louboutins. Agora... 4 pares tenho, sim.
Ah, Louboutin? Ah,
custam 550 euros cada par. É verdade. Tenho
os
uma
preços
pequena,
que eu conheço não
tenho
são
uma
nada
pequena
disso.
Fortuna em sapatos. Tenho. Gasto muito dinheiro em sapatos. Pronto. Sou culpada. Mas Louis Vuittons não vou comprar.
Agora,
se quiserem me oferecer, aceito.
Falou um bocadinho do futuro. Vamos esquecer a gravação. Conversando aqui entre nós, quais são os sonhos da Surra?
Olha, Daniel, vou-te já dizer, porque são sonhos muito recentes que eu este ano pensei. Eu quero trocar de carro, então ando aqui a pensar. Eu mereço. Pá, passei muito mal na pandemia. Então, agora que está tudo a correr bem, não sei o que, estou a juntar uns trocos. Então pensei, vou vender a minha carrinha, vou comprar um carro nice. Ai, estou tão excited. Acho que vou comprar um carro nice.
Sonho, caro. O segundo sonho?
E o segundo sonho? Ah pá, quero começar a construir a minha casa. Minha casa. Eu vivo num apartamentinho T2. As crianças ainda dormem juntas no mesmo quarto. Então, nós temos um terreno.
Casa.
E temos que construir a nossa casa para cada um ter o seu quarto e com jardim grande, piscina. Tem que ter essa casa.
Terminamos daqui ou mais um sonho?
E lançar a pedra tem que ser este ano.
Então, caro, casa. Temos mais algum sonho, não?
Deixa ver. A Sheikah já começou a trabalhar, está-se bem.
Casa caro.
Ah, acho que isso já é bom. Se eu conseguir esses dois, já estou boa. Não tô...
Vou fazer uma provocação. Espero que as pessoas não fiquem assustadas. A Surra reza?
Rezo.
Tem fé, acredita?
Acredito.
O que é que lhe faz acreditar no algo do universo?
Eu vou-te dizer, eu acredito porque eu sou uma boa pessoa e eu acho que as coisas boas que me acontecem e eu sou muito grata porque não tenho mesmo nada que me queixar na vida, Daniel. E é porque eu tenho sido uma boa pessoa e tenho trabalhado e tenho tentado sempre ser uma boa pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes as pessoas esquecem-se que ser uma boa pessoa é o mais importante de tudo.
Tocou num ponto que, pronto, não quero estar aqui a entrar na filosofia. Usou uma expressão muito interessante: uma pessoa de bem é porque é uma pessoa de Deus. E assim, há filósofos que dizem: nunca devemos dizer acreditamos em Deus, porque quem acredita é porque assume que um dia pode não acreditar. Enquanto uma boa pessoa é da sua essência, é da sua forma, então Deus está dentro da pessoa. Muito forte, muito forte. E às vezes dizem que quando nós trabalhamos e temos esses benefícios todos, o que é que a Sura pensa em dar como contribuição do trabalho ou dos rendimentos que recebe a sociedade? Tem algum pensamento de ajudar alguma instituição, de fazer algo para as pessoas que não conseguem fazer? Costuma-se dizer que pobre, que não tenha problemas de vista, não tenha problemas físicos, só é pobre por falta de conhecimento, porque quem tem conhecimento pode crescer, deixar de ser pobre. Só se vier aí de países muito complicados. O que é que a Sura tem feito com os negócios que tem desenvolvido?
Sabes o que é que eu penso, Daniel? Eu vou-te dar a minha opinião sincera e honesta mesmo sobre isso. Eu acho que se cada um de nós ajudar o seu círculo próximo, e isto eu vou-te falar pela experiência pessoal que eu tenho, de onde eu vivo, das pessoas que estão à minha volta. Se tu conseguires ajudar aqueles que trabalham contigo e que estão à tua volta, já é muito bom. Aqueles teus empregados estão na tua casa, os filhos deles têm que ir à escola. Aquele dinheiro que tu pagas, que tu sabes que não é com aquele dinheiro, porque tu não vives com aquele dinheiro. Tu tens de conseguir ter esse sentimento. Portanto, chega a altura das matrículas, está aqui. Não é para tirar desse dinheiro que é para vocês comerem. Matricula, compra fardamento, não te custa. Eu prefiro ajudar assim. Eu vou ajudar esta família, que é a minha família também.
Muito forte.
Aquele velhote que está com... Eu conheci o Hélder com um velhote que está comigo até hoje. Coitado, ele já... Mas ele quer trabalhar porque ele não quer ficar sozinho. Tem 70 e tal anos. Já teve um semi-AVC. Não é que faz alguma coisa na minha casa, mas eu sei que ele não quer ficar em casa, porque ele sabe que se ficar em casa vai morrer. Não há problema. Enquanto ele quiser, ele há de ir para a minha casa e vai receber salário. Mas eu já lhe disse: se quiseres ir ficar na tua casa, receber o teu salário, sabe? Ele não quer, quer ir ficar na minha casa.
Se cada um de nós fizer algo no seu ciclo, todos nós fizemos um mundo melhor. Uau, muito forte isso.
Agora, acho que eu tenho uma veia política. Eu não sei. Eu não gosto de me meter nisso. Mas acho que essas empresas grandes... Eu, quando falo de empresas grandes, estou a falar de empresas grandes.
O que quer dizer ter veia política?
Porque eu penso que tenho algumas ideias
que acha que,
acho que podiam ser aproveitadas para bem.
Ou poderiam ser concretizadas por ti?
Por mim, não, porque aí está lá, atenção. Mas é verdade, há empresas grandes que podiam canalizar um pouquinho dos impostos, um pouquinho, para as instituições. De uma forma legal e... Estás a entender? porque este país tem muitas instituições.
Dar de volta o que a sociedade nos dá no negócio.
Estás a entender? Muitas instituições que estão legalizadas, que estão registadas, que não têm que sair do bolso do governo, certo? A gente já sabe. Mas o governo tem forma de pegar.
Mas o bolso do governo vem dos empresários, dos impostos que a SURO paga também.
Pronto, seríamos nós todos a ajudar?
Já chegaram ao 1%. Fim, gostava de fazer aqui umas duas ou três perguntas finais. Falou que nasceu, viveu e vive perto de uma mãe galinha, é, que todos os dias dá um beijo, diz que adoro esta senhora, que eu acompanho muito bem. Eu também adoro muito sua mãe. Gostava de perguntar, que valores aprendeu da sua mãe que lhe fazem ser a Sura que é?
Daniel, sabes que eu não gosto muito de falar da minha mãe, porque minha mãe é minha bestie. Então eu fico sempre muito emocionada de falar dela.
Que valores aprendeu da sua mãe? Para que os macaques perceberem que às vezes a Sura que é, também porque a tua mãe teve uma influência nesta mulher batalhadora e empreendedora.
Eu acho que se eu sou isso tudo que tu disseste, tem a ver com ela, tem a ver com o que eu vi ela fazer toda a vida e o esforço que ela fez para nos criar sozinha, tudo que ela passou e passa até hoje. E não devia. Nós já somos grandes. E mesmo assim, ela não descansa. E nós estamos sempre em primeiro, sempre em primeiro. E às vezes eu fico tipo. Eu adorava ser metade da mãe que ela é. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu adorava. Eu não. Uhum. Se há uma pessoa que não tem. Eu não sei, ela não tem nenhum. Nada para ela. É tudo para os outros. Tudo para todos, menos para ela. Eu não. E olha que eu sou. Eu sou fria, eu digo-lhe mesmo, eu não quero que tu penses em ninguém. Faz só para ti, pensa só em ti, quantas vezes. Enfim.
Enfim, agora a Sura hoje está perante um minuto ou dois minutos que vai deixar uma mensagem que julgo que é a última mensagem que pode deixar na face da Terra para os jovens que nos escutam. Qual seria a grande mensagem, tendo em conta a experiência, a sua história de vida, tudo o que aprendeu, tudo o que é como. Qual seria para si aquilo que chamaríamos de mensagem de outdoor que deixaria como seu legado em termos de conhecimento que adquiriu na vida, para dizer que, olha, o meu conselho ou a minha mensagem é esta, para todos que nos escutam?
Ok. Então, Macagues, eu acho que. Leiam, muito importante. Eu gosto de vídeos no YouTube, vejo, mas leiam. Se vocês não lerem, vocês nunca vão saber a maravilha que os livros fazem à vossa mente. Se não gostam de livros, contos, romances, etc., leiam livros eróticos. Dancem. Dançar é muito bom. Trabalhem. Deixem de boladas e de viver à custa dos outros. Trabalhem. Ganhem dinheiro do vosso suor. No fim do dia vocês vão ver que é muito gratificante. A coisa que vocês compram com o vosso dinheiro tem um gosto muito melhor. Mas riam, riam muito. Viver é daqui para aqui, como disse o Gambetta. Aliás, morrer, portanto, riam. Riam bué. E dê uma passadinha no ópio quando tiverem tempo para dançar.
Uau, muito obrigado. Acho que os meus colegas todos querem aproveitar para ir ao Open. Mas paga-se lá, nada de... Ouviu, Ana?
Eu ponho os vossos nomes na lista, vocês são amigas da boss.
Muito obrigado, Macaque. Tivemos aqui um podcast maravilhoso. Por isso, partilhem, ponham lá os vossos amigos a acompanhar este podcast que vai arrebentar. É um podcast excepcional com uma grande amiga que eu admiro tanto pela sua tenacidade, empreendedorismo. É uma pessoa resiliente e, mais que resiliência, é uma pessoa disciplinada. Eu te admiro, Sura. Força e que continues assim. Até o próximo podcast.